Uma pessoa está perguntando qual é a causa dela ter tanto sono durante as partilhas e muita lassidão, muita moleza no corpo quando chega em Figueira. O sono durante a partilha pode ser uma espécie de autodefesa, porque a pessoa não quer se conhecer. A pessoa não quer entrar em contato com alguns pontos que ela precisa trabalhar. Então pode haver um mecanismo dela de reação contra isso, de autodefesa, e ela então não conseguir conter o sono. Aí a pessoa teria que se trabalhar um pouco no sentido de reagir contra isso. E o mesmo quando chega aqui, que o corpo vai ficando indisposto, teria que mentalmente dar uma ordem ao corpo que ele não se comporte assim. Porque a mente, nesses casos, controla o corpo. Cabe à mente controlar o corpo. Nós temos vários níveis de consciência, inclusive um nível físico-corporal. Em certas coisas, este nível físico-corporal deve obedecer à mente. A mente deve decidir certas coisas deste nível físico-corporal. E a pessoa tem que ir aprendendo a lidar com essas forças dentro dela. Uma pessoa pergunta: como é que eu consigo o equilíbrio certo da minha doação, tanto em termos materiais quanto de tempo? Me sinto muito culpada por não me dedicar todo o tempo ao serviço. Mesmo quando estou trabalhando, me distraio. E esta culpa aumenta quando vou me divertir. Então, enquanto a gente busca diversão, fica mesmo nesses conflitos. E esta busca de diversão, a uma certa altura, termina. Aí a gente vai se concentrando, a gente vai fazendo as suas opções, e a uma certa altura a gente não precisa mais de diversão. Mas enquanto a gente precisa de diversão, tem mesmo que viver estas coisas, tem mesmo que viver nesta balança. Agora, nós não podemos assim prever matematicamente, em termos materiais ou em termos de tempo, o que vamos doar para o serviço. Nós temos que ter uma opção interna. De que lado estamos? Estamos do lado da distração ou estamos do lado do serviço? Tem que fazer esta opção. E quando a gente vê que está do lado do serviço, aí vai começando a praticar o serviço. E esses ritmos vêm por si, esses ritmos vão aparecendo, outros ritmos vão regredindo, as coisas inúteis vão ficando desinteressantes e as coisas vão acontecendo gradualmente. Mas isto é gradual, porque senão fica uma coisa não autêntica. Esta nossa doação de tempo, esta nossa doação material, isto tudo é uma consequência da nossa posição interna. Então o principal é nós vermos qual é a nossa posição interna. É ali o ponto. E a partir dali, as coisas externas começam a acontecer. Aqui chegaram juntas duas questões. Uma diz: percebemos que Figueira está passando por uma mudança de ciclo. E o que isto representa para o futuro? E a outra pergunta é o seguinte: hoje é o dia do meu aniversário, que sempre foi internamente um dia muito especial para mim, mas sempre me incomodou comemorá-lo superficialmente. E um dia alguém me deu um texto da mãe, que veio traduzir tudo o que eu sentia a respeito do dia do aniversário. Como em Figueira, aparentemente, nenhuma importância se dá a esse dia, gostaria que nos falasse alguma coisa sobre isso. Bem, a mãe tem um texto que fala da importância do dia do aniversário. Na realidade, ela está dizendo que para certas pessoas, para ela inclusive, que o dia que ela encarnou é um dia muito especial. Ela sente naquele dia uma descida da energia suprema sobre ela. E ela que descreve toda a experiência que ela tem no dia do seu aniversário. E ela diz, é um fenômeno oculto que ocorre invariavelmente, sem o nosso conhecimento, nesse dia todo especial do nosso ano. Então, ela está falando de ciclos. Ela está dizendo que ela vive um ciclo anual. Dentro daquele ciclo anual tem um dia-chave. Como nós todos vivemos ciclos. Uns vivem ciclos anuais, outros vivem ciclos semestrais, outros vivem ciclos dos setênios, outros vivem ciclos de 13 em 13 anos. Depende da organização interna do indivíduo, depende das conexões que ele tem com planetas, com astros, que também tem seus ciclos de passagem pela Terra, tem seus ciclos de influência na Terra. Então, isto é muito simples, muito natural. E alguns têm estes ciclos de um ano com relação a certos astros, com relação a certos planetas, e é tão forte esta ligação que elas encarnam naquele ciclo. Então não é o dia do aniversário importante. O importante é o ciclo que a pessoa vive e que para ela é tão importante que chega até determinar que ela vai encarnar naquele dia. Percebe? Não tem nada a ver com aniversário isto. Isto é anterior ao aniversário. Então é como se nós, aqueles que têm um ciclo de 7 em 7 anos, fossem comemorar o aniversário de 7 em 7 anos. Isto não tem nada a ver com aniversário. Isto são ciclos importantes para o indivíduo. Aqui então percebemos que Figueira está passando por uma mudança de ciclo e o que isto representa para o futuro. Já os ciclos aqui em Figueira não têm tempo marcado. É outra característica. Então eles são muito perceptíveis quando vão mudar, quando estão mudando ou quando já mudaram. Acontecem até coisas externas para indicar isto. E não há um tempo marcado aqui em Figueira. Então os ciclos aqui são variáveis. Por isso é que ninguém sabe quando é o aniversário de Figueira. Eu não me lembro. Não sei que dia que a gente veio para cá. Não sei quando. Não sei nada disto, porque aqui não vai assim. Aqui os ciclos são muito móveis. Aqui, dependendo do ritmo com que a gente conscientiza as coisas, dependendo do ritmo com que nós realizamos os projetos, aqui criam-se os ciclos. Hoje, por exemplo, nós podemos estar vivendo um certo ciclo, já amanhã estamos conectados com outro. Isto aqui é muito móvel. Então, uma mudança de ciclo, aqui para alguns, está se dando sempre. Aqui estão as coisas sempre mudando. Aqui você vê uma pessoa muito bem dentro de uma determinada tarefa. Vocês voltam depois de algumas semanas, ela está em outra tarefa, fazendo coisa completamente diferente. Não tem mais nada a ver com aquilo. Nem está se lembrando mais daquilo. Isto é viver aqui. Isto é um outro tipo de ciclo. É um outro tipo de reciclagem. Faz parte do ritmo daqui nós não estarmos planejando o futuro. Por isso é que a pessoa pergunta, o que representa isto para o futuro? Eu não sei, porque eu não sei qual vai ser o futuro daqui, porque nós não estamos vivendo em função daqui. Nós estamos vivendo um processo interior, todos nós. Estamos vivendo um trabalho interno. Um trabalho fora do tempo e fora do espaço. Se nós pudéssemos prever o que vai acontecer, isto aqui teria sido um fracasso. Porque não importa o que vá acontecer, importa que a gente esteja conectado com o nosso lado interno, vivendo a nossa parte interna e permitindo que aquilo que tenha que acontecer, aconteça. Mas não tem nenhuma previsão para o futuro aqui de nenhuma espécie, a não ser coisas que são práticas do dia a dia. Por exemplo, nós temos que prever quanto devemos plantar, quanto devemos colher, mas isso são coisas práticas do dia a dia para que haja uma possibilidade de manter as coisas no ritmo em que ela vem se apresentando. Mas não existe uma previsão de plantios, por exemplo, que seja a base de tudo. Não, a previsão dos plantios é com base às pessoas que estão se apresentando. Então não há intenção de plantar e de colher tanto. Há intenção de alimentar quantas pessoas vierem. Então nós temos que estar observando quantas pessoas estão vindo para podermos fazer esta outra previsão. A coisa não parte do plano material, da prática material. Parte de quantas almas estão se aproximando, se as almas estão crescendo, se a consciência está se desenvolvendo. É este o ponto, é aqui que a gente ficaria concentrado, é aqui que a gente tem que observar. E a partir daí começam a acontecer as outras coisas, que a gente vai observando para não ter que fazer a mesma experiência várias vezes. Então temos que estar atentos também ao plano físico e às coisas práticas para não ficarmos repetindo experiências. Mas feita uma experiência, aquilo já ficar incorporado e a gente partir para outra. Então não quer dizer que diante da mesma situação externa que a gente vai fazer a mesma experiência. Seria uma redundância. Diante da mesma situação externa, diante do mesmo número de pessoas, nós podemos fazer uma outra experiência. Hoje, por exemplo, nós sabemos que teríamos que fazer tantos quilos de feijão, tantos quilos de arroz hoje. Mas nós não estamos apegados a isto, porque amanhã pode ser que a gente esteja tomando uma ou duas pílulas cada um, não é? Podemos estar tomando um ou dois copos de essência cada um, não é? Se nós não ficarmos presos numa coisa, se nós não ficarmos acorrentados a um dado de fato, a um dado real, aquilo permite mudanças. Mudanças, às vezes, importantes, porque é muito diferente. Você está se alimentando de uma coisa material densa ou você está se alimentando de uma essência. Isto é muito diferente. Não fisicamente só, isto é muito diferente para os corpos sutis, para a mente, para o desenvolvimento da consciência. Então, nós não teríamos que ficar presos a nenhum tipo de esquema, mas irmos reconhecendo qual é o movimento daquele dia, qual é o processo daquele dia, o que que aquele dia nos vai trazer. Existe até uma frase, acho que está na Bíblia, diz assim: bastam os afazeres do dia de hoje. Cuide do dia de hoje, porque o dia de amanhã vai te trazer outras coisas. Isto é uma lei. Então, se nós estamos cuidando do dia de hoje, sabendo que o dia de amanhã pode trazer outras coisas, isto é um movimento muito natural dentro do universo. Porque realmente nós não sabemos o dia de amanhã. Segundo a lei, o dia de amanhã vai trazer as suas próprias coisas. Depois de amanhã, se houver depois de amanhã para nós, vai trazer as coisas de depois de amanhã. Parece que é isto que é proposto. E então, vivendo assim, nós temos ciclos muito curtos às vezes. Nossos ciclos vão ficando cada vez mais curtos. Agora, esses ciclos curtos vão se juntando e entre eles formam um ciclo maior. E aí, isto vai depender de como a nossa consciência está diante das coisas, de como a nossa consciência está se desenvolvendo. Mas, voltando ao assunto do ciclo anual, ou do aniversário, como chamava a mãe, isto, ela vivia em um ambiente em que o mundo era muito menos rápido do que é hoje. Então eu não sei se a mãe estivesse encarnada hoje falando para nós, se ela ia falar em aniversário, porque era outro mundo, era outra época, era outro ritmo, outra cultura, outro grupo, outra energia. E nós teríamos que saber reconhecer o nosso mundo atual, saber reconhecer a nossa época atual, o local onde atualmente estamos, qual é o nosso grupo atual. Nós temos que olhar a vida a cada dia para ver o que aquele dia trouxe. Isso é muito importante. Uma pessoa do grupo de difusão, esta manhã, viu uma imagem. Ela viu à sua direita várias bandejas de sementes, todas já brotando. Embora o caule fosse muito tênue, surgiu uma flor violeta, muito bela. Bandejas são símbolo de serviço. Então, quando nós estamos levando uma bandeja, nós estamos nos oferecendo em serviço. Uma bandeja leva coisas para os outros. Então, bandeja é símbolo de serviço. Estando aqui o grupo da difusão, existe nos planos sutis uma grande quantidade de bandejas, porque cada ser que está neste grupo representa uma bandeja. Ou a bandeja, nos planos sutis, está representando este indivíduo. E a flor violeta que tem em cada broto das sementes naquela bandeja, essa flor violeta é a energia do coração. Então é uma oferta de sementes, isto é uma oferta de coisas a serem desenvolvidas, de coisas nascentes, de coisas que estão ali para germinar. E todas com muita energia de coração, tudo feito com muito coração. Um belo símbolo para este dia. E uma pessoa teve um sonho em que ela estava se mudando de planeta e que outras pessoas também estavam se mudando. Um planeta representa um certo estado de consciência. Então são muitos os planetas, são infinitos os planetas, porque infinitos são os estados de consciência. Então, do ponto de vista material, são planetas. Agora, do ponto de vista da consciência, são níveis, são núcleos de consciência. Quando nós estamos desenvolvendo a consciência, nós podemos estar encarnados ou desencarnados. Desencarnados, nós podemos estar em vários níveis de consciência, até além desta Terra. Até níveis de consciência que não fazem parte desta Terra. Agora, encarnados, para viver este nível de consciência deste planeta, então estamos encarnados nesta Terra e não em outro planeta. Então, se a pessoa está mudando de planeta, quer dizer que ela está transcendendo o nível de consciência dela e entrando em um outro nível de consciência, em um outro tipo de consciência. E que outras pessoas também estavam se mudando. Isto é, estão mudando de nível de consciência. Isto é, o símbolo de um planeta. Agora, nós podemos estar num nível de consciência que não é bem deste planeta e estarmos encarnados aqui. Aí, neste caso, nós estamos servindo a este planeta. Nós estamos aqui para ajudar este planeta a desenvolver. Então, há pessoas que já têm na sua consciência sementes de vários planetas, sementes de vários outros níveis de consciência, que ainda estão na consciência dela, sendo trabalhados, fazendo suas sínteses, etc. E o planeta Terra é um planeta que se presta muito para este tipo de consciência presente aqui. Porque é um planeta em formação, é um planeta, num certo sentido, novo. Não novo como planeta, porque parece que é bem velhinho, mas um certo estágio que aqui é bem mais recente, uma certa consciência aqui. Então, muitos aqui estão vivendo uma consciência que reúne várias sementes. este planeta permite isto, porque ele também está fazendo esta síntese. Este planeta está se preparando para uma expansão de consciência muito especial. É como se este planeta estivesse vivendo as dores de um parto. Vai nascer aqui uma outra consciência. O planeta está vivendo este parto, esta gestação. Então há muitos seres aqui que estão também vivendo este parto, aguardando que esta consciência nova surja neles. Como fazer com a questão da educação dos filhos hoje, tendo filhos crianças e filhos adolescentes, diante do caos e diante, enfim, da situação de toda a educação? Todos têm dentro um eu superior, todos têm dentro um espírito, e cada um de nós está ligado a uma linha hierárquica. Todos, as crianças, os adultos, os anciãos, os encarnados, os desencarnados. Não tem ninguém que não tenha eu superior. Não tem ninguém que não tenha uma linha de luz, que não tenha uma hierarquia, que não tenha um raio de energia que o criou. Todos têm isto. Então, nós temos que contar com o eu superior em cada um de nós. E esse eu superior, ou esta linha de luz, ou este raio, esta energia a qual todos estão coligados, isto é muito mais forte do que escolas, do que educação, do que civilização, do que isto que acontece aqui. Então nós temos que estar coligados com esta realidade. E o eu interno de cada um, ou a linha de luz de cada um, vai saber conduzir aquele processo diante do estado do mundo de hoje. Porque se a pessoa encarnou no mundo de hoje, é porque é neste mundo, assim como ele está, com as características dele atualmente, é que o espírito dele vai se desenvolver. Então há espíritos que, para se desenvolver, precisam de um mundo feito de outro jeito. Então esses encarnaram quando o mundo era diferente. E hoje, pode ser que eles não estejam aqui. Pode ser que eles já estejam em outros mundos. Os que estão neste mundo hoje são espíritos que precisam fazer este esforço, que precisam tomar conhecimento dessas experiências, que precisam se desenvolver desta forma. Isto é um desafio para os espíritos. Então, se alguém nasceu em um mundo mais pacífico, mais organizado, é porque era aquela forma dele desenvolver o espírito. E hoje, a forma dos nossos espíritos desenvolver é serem desafiados, desafiados o tempo todo. Então, por isso estamos aqui. Isto é muito simples. Não há nenhuma vítima, não há nenhuma criança vítima deste mundo. Porque se ela não tivesse que nascer aqui, ela não teria nascido. Ela teria aguardado uma outra etapa da Terra. Teria aguardado lá nos outros planos. Mas se ela encarnou, está aqui, é porque este é o desafio que ela tem que viver. Então nós podemos colaborar para que alguém encontre o seu melhor ponto aqui neste mundo. Mas nunca nos perguntarmos como este coitado nasceu. Nunca fazer esta pergunta, porque existe uma ordem no universo que sabe tudo isto. Então, você diante de um fato, diante de uma situação, você procura colaborar ali. Mas jamais fazer essa pergunta, como é que isto pode acontecer? Porque não tem resposta. As coisas acontecem e não tem porquê. Não tem porquê uma coisa estar assim. A coisa está assim e ali você tem que resolver. Ali você tem que discernir, viver e desenvolver. Mas não tem explicação para isto. Nunca teve. Durante a vinda de grande parte do grupo da difusão, acabou o combustível do transporte e finalizamos o trecho a pé. Existe alguma relação simbólica neste fato? Pode querer dizer que, para nós chegarmos a uma meta, nem sempre nós devemos estar contando com facilidades e com comodidades. que nós temos tudo o que precisamos para chegar àquela meta, somos ajudados e tudo isto, mas que nós temos que contar também com o nosso esforço para chegar lá, com a nossa ação para chegar lá, e não pretendermos fazer todo o caminho sobre quatro rodas, fazer todo o caminho sendo levados assim tão facilmente, que as coisas são cíclicas, não? E que vai chegar um momento em que nós vamos ter que providenciar para que as coisas andem. Providenciar com o nosso esforço, com os nossos próprios passos, para chegarmos lá aonde tivermos que chegar com esses projetos. E uma pessoa disse: gostaria de saber se os corpos se alinham, o mental, o emocional e o etérico físico, que estado de consciência é acionado na pessoa? O que acontece realmente? Bem, todos nós temos na nossa consciência vários núcleos. E temos núcleos na nossa consciência, até bem ativos, que estão acima do mental. Estão em níveis mais profundos do que o mental. Esses núcleos que estão em níveis mais profundos do que o mental, para se manifestarem aqui, no plano externo, necessitam do mental, do emocional e do etérico físico, do cérebro físico, alinhados, organizados entre eles. Porque senão, esses núcleos internos nossos, que podem estar bem ativos, podem até conhecer o plano evolutivo, podem ser núcleos muito avançados, eles, para atuarem aqui, para fluírem para cá, necessitam da mente harmonizada com o emocional e harmonizada com o físico. Entre físico, emocional e mente, deve haver um canal aberto, deve haver uma harmonia, para que o que vem de além da mente possa chegar aqui. Senão, esses núcleos podem fazer chegar algo até a mente, mas se a mente não está ligada com o emocional e com o físico, fica ali na mente da pessoa só. Fica só a ideia daquilo. Se essa ideia chega na mente, passa para o emocional, mas se o físico está desorganizado, desalinhado, não está preparado, está sonolento ou está denso, então isto não passa para o corpo físico. Isto não chega a passar para a ação externa. Esta é a diferença. E há pessoas que se sentem muito infelizes, porque sabem que dentro delas está acontecendo algo muito positivo, mas que isto não chega a encarnar, não chega a entrar na mente, no emocional e no físico para ser realizado. E aqui não adianta ficar descontente. Aqui precisa realmente alinhar esses três corpos. Aqui precisa ver o que a sua mente concebe de mais positivo e você realizar aquilo na sua vida, você passar aquilo para a sua vida. O emocional, às vezes, fica muito incerto, porque o emocional está acostumado, até agora, não nesta raça humana, o emocional até agora sempre andou por conta própria. Vocês veem que a maioria não reflete muito. A maioria age emotivamente, emocionalmente, age por impulso. Então este emocional, o nível emocional, ele está muito habituado a estar independente, a agir por conta própria. Então há certos emocionais que dão um pouco de trabalho. Mas quando o mental já está claro, quando o mental já sabe o que quer, já sabe o que está visando, então o emocional acaba obedecendo. E tem muitos recursos para ajudar o emocional a seguir e a obedecer, como sabemos, né? Mas é preciso sim que eles se alinhem, que é para esta energia superior poder descer em cada um de nós. Vamos aproveitar esta energia não para responder uma pergunta que ficou aqui, porque há pessoas que se preocupam o que fazer do próprio corpo depois que a gente desencarna, não? Tem pessoas que deixam instruções para estas coisas e tudo. Isto, num certo nível de consciência, demonstra uma responsabilidade da pessoa. Há pessoas que têm, por exemplo, responsabilidade ecológica, então deixam escrito que se deve cremar o corpo. Isso é uma pessoa responsável que não quer colaborar para que o planeta continue sendo esta lata de lixo que é, né? Então é uma pessoa responsável que manda cremar o corpo. Mas isto são estados de consciência, são níveis de consciência. E há quem chegue num estado de consciência que segue aquela lei, deixe os mortos acompanharem os mortos, ou dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. São leis. Então, se esse corpo não é nosso, esse corpo é da Terra, você saia, deixe esse corpo aí e dê a César o que é de César. Deixe que se arrumem com seu corpo. Devem dar a solução nisto. Isso não é problema seu mais. Esse corpo não é seu. Você sai do corpo, deixa aí. As pessoas vão ver o que vão fazer. Isso tem um outro estado de consciência. Não sei qual é o mais adiantado, qual é o mais evoluído, mas é um estado de consciência. E outros que não conseguem se ocupar do corpo mais. Não conseguem se ocupar do corpo, então nem pensam nisso. Estão já fora do corpo, estão sintonizados com outras coisas e já liberaram o corpo, não estão apegados ao corpo. O corpo não é mais uma preocupação para eles. Então não tem sentido dizer crema, enterra. Não tem sentido isso para alguns. E nós temos que entender esses estados. São níveis de consciência, são pontos evolutivos. Tudo isso é válido, não é? A pessoa pergunta, mas era tão evoluído, como é que não deixou ordem para cremar? Não estava se ocupando mais disso? Coisa que não é da gente isto, a gente já usou, já acabou. Vai de ter um fim isto. São pontos de consciência. O importante é que a gente realmente seja honesto com aquilo que é o próprio ponto, né? Se o meu ponto de consciência é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu tenho que dar o que é de Deus. O que é de César é da Terra mesmo. Não sei se isso são preocupações nas quais a gente deve interferir. Cada um resolva conforme o seu ponto de compreensão das coisas. Veja como o interno das pessoas responde quando existe uma sincera e tranquila busca, sem ansiedade, porque a ansiedade tumultua tudo e a gente não chega a perceber o que está realmente acontecendo dentro de si. Mas uma pessoa buscava uma conexão com seu nível mais profundo. Então surgiu diante dos seus olhos muitos diamantes pequenos. E esses foram se agrupando e mãos invisíveis os foram moldando, até que todos aqueles pequenos diamantes se transformaram em um sino de diamante, que passou a tocar dentro de mim. Então esses diamantes muito pequenos, todos esses diamantes são aquelas pequenas intenções e os nossos pequenos esforços. E esta mão invisível que molda aqueles diamantes e os transforma em um sino, isto é a energia da alma que reúne as nossas intenções, reúne os nossos esforços e transforma isto num sino de diamante. Isto é, um sino é algo que atrai, é algo que chama, é algo que desperta. Então, a alma usa todas as nossas intenções, todos os nossos esforços e cria em nós esta possibilidade de despertar os outros, esses que ainda não estão despertos. Veja como esta hierarquia da instrução trabalha as pessoas, não? Através da alma e através dos sonhos. Então, esta tranquilidade, esta ausência de ansiedade é muito importante para que estas coisas possam acontecer dentro do nosso ser. E uma pessoa disse que teve uma crise mental, chegou a ficar inconsciente e após esta crise ela sente que não é mais a mesma. Claro, porque às vezes nós estamos muito estruturados e essa estrutura não dá margem a que a gente possa avançar e evoluir, porque essa estrutura fica rígida. Uma crise mental pode ser uma ruptura dessas estruturas. Então nós estamos muito estruturados, estamos muito habituados, não, com uma certa energia mental, e aquela energia não serve mais para o caminho que temos que fazer. Então ali vem uma crise para romper essa estrutura. Agora, dependendo desta crise, dependendo da necessidade disto ser rompido, esta pessoa passou por um período de inconsciência. Então foi muito decidida esta ruptura. Que precisa agora, tendo voltado à consciência, é não tentar reconstruir as coisas como eram. Porque senão, em vez de vir uma crise, eventualmente vem um derrame. E aí? Então precisa que a gente, voltando desta inconsciência, voltando desta crise, não tente reconstruir as coisas como eram. Não tente voltar atrás com seus passos. Mas voltando à consciência, peça dentro uma indicação de como deve ser a vida daqui por diante. Que passos deve dar. E quando nós chegamos numa crise assim e fazemos este pedido, se este pedido é sincero, a vida mesma começa a se organizar diferente, mas nós precisamos permitir isto. Porque se nós estamos em crise, é sinal que aquela vida não serve mais. Não insista. Tem crise de saúde, tem crise moral, tem crise política, tem crise econômica, tem todo tipo de crise. Chegou uma crise, quer dizer que as coisas não devem continuar daquela forma. E aqui é que está o perigo. Você sabe que não pode continuar daquela forma e você quer impor a outra forma. Aí você vai ficar sempre em crise, porque aquilo que você está impondo não é aquilo. Aquela crise veio mesmo para valer, veio mesmo para você ser outro, para você mudar tudo, conforme a crise, né? Se esta deixou a pessoa inconsciente, quer dizer que basta. Então agora precisa, além de aceitar a crise como uma indicação de que as coisas têm que mudar, não tentar aí ajeitar as coisas, porque senão a crise permanece, se instala. E aí você vive crises uma após outra, que é sempre a mesma, em diferentes manifestações. Uma pessoa só se lembra de um sonho em toda a vida dela, e este foi o único. E ela estava deitada no chão e uma cobra muito larga e grande desceu do alto de um armário e ia passar ao seu lado. Ela sabia que a cobra não iria atacar, então ela não se perturbou e ela então teve a orientação interna para ficar quieta e imóvel e deixar a cobra passar. E foi assim que aconteceu. Então, você está preparada para passar por tentações. Então nunca se lembrou dos sonhos, etc. Mas esse é um momento importante da sua vida e por isso você sonhou. É assim mesmo. Você fique tranquila, deixe a cobra passar. Não se assuste, porque as tentações virão. Que tentações podem ser estas? Nunca se sabe, porque em volta do corpo da nossa alma, em volta do corpo causal, estão as situações de outras vidas que não entraram nesta. Porque as que entram nesta estão no nosso corpo causal. Agora, há situações de outras vidas que ficam girando em torno. E quando nós conseguimos resolver bem as situações desta vida, se está tudo bem resolvido nesta vida, pode ser que alguma situação de vidas anteriores que não ficou resolvida, apareça, surja, E não se sabe que situação pode ser esta. Se era uma cobra, é no campo da tentação sexual, ou no campo de forças deste nível. Então, se prepare e fique imóvel, porque não tem nada a ver com esta vida sua. É uma coisa passada que pode retornar e você deixa ela passar. E uma pessoa sonhou que ela estava flutuando numa altura considerável. E de lá de cima, ela via um acidente, via pessoas da família dela envolvidas naquele acidente, etc. E de repente, ela se viu no local daquele acidente. Então, nós estávamos no alto, vendo o acidente lá de cima, é porque estamos num outro nível de consciência. E existe uma forma de lá se ajudar a quem está aqui. Se nós resolvemos baixar para cá, a nossa capacidade de ajudar diminui bastante. Então, se a pessoa está lá no outro nível, vê que aconteceu um acidente aqui, ela deve ficar ajudando lá do outro nível, porque aqui no nível onde o acidente aconteceu, surgem outras ajudas para funcionar conforme a lei daqui. Se você desce de lá para vir ajudar aqui, você interfere. Você não sabe se você tem a energia correta para agir aqui e deixa de agir de lá, que pode ser uma base para as coisas aqui se desenvolverem bem. Então, quando nós estamos a serviço, queremos ajudar os outros, precisamos cuidar muito para não baixar de nível. Porque você pode estar ajudando uma pessoa que esteja num nível diferente, ou além do seu, ou igual ao seu, ou abaixo do seu. E você não precisa sair do seu nível para dar aquela ajuda, porque senão você perde todas as forças do nível em que você estava. E no outro nível você pode não resolver. Você vai interferir, vai misturar a sua energia com quem estava lá pronto para ajudar e que tem a energia adequada. Outro dia me perguntaram: devo visitar uma pessoa que está doente? Veja, isto é uma pergunta que como você vai responder para o outro? O outro é que tem que se perguntar se ele é útil lá, se ele tem algo a fazer lá. Porque onde nós vamos, nós entramos com a nossa energia, nós entramos com um componente. E ali pode ter um componente adequado para tratar daquela pessoa. E a nossa energia ali forma um componente estranho e que pode perturbar o processo que está acontecendo ali, principalmente no caso de uma pessoa doente ou no caso de uma pessoa que está desencarnando. Aí nós temos que estar ali se realmente fomos necessários, porque senão estamos realmente interferindo e entrando ali com uma energia que não é adequada naquele momento. E se você sabe, então, que alguém está doente, que alguém está desencarnando, se você não é chamado para ir lá, ou se você não vê que deve ir lá, é sinal que a sua colaboração é outra. A sua colaboração é dada sem você estar lá. A gente sabe disto, não? Mas nem sempre aqui na prática isto acontece. E se cria muitas visitas emocionais que perturbam as pessoas, principalmente quando estão desencarnando, chega uma visita, puxa elas para a terra, já estão aqui na terra de novo, tem que responder, tem que ver que entra no quarto. Olha, tudo isto é uma falta de educação. Isto não quer dizer que a gente não visite uma pessoa. Quer dizer que a gente visite a pessoa quando ela tiver que ser visitada. Mas aí não devemos ser movidos pela ansiedade e nem por uma ideia mental de que temos que estar ali. Temos que realmente perguntar se temos que estar ali, em que situação devemos estar ali, mesmo porque temos que chegar ali no momento correto. Não podemos chegar nem antes nem depois. Se tiver que chegar, tem que chegar no momento certo. Então tem que ser guiado por uma força interna. Então esta que estava lá no nível sutil desceu de nível, e quando chegou ali no local do acidente, no local astral, ela só viu sangue espalhado, ali não viu mais nada. Isto é, perdeu a visão da coisa, perdeu o controle da situação, não pôde ajudar mais. É um sonho educativo este, e deve estar preparando a pessoa para serviços que não são diretos, que não são físicos. Deve estar preparando a pessoa para agir indiretamente em certas situações. Então, acontecem esses sonhos assim dramatizados, de forma que a gente possa passar por uma ação para que se prepare.